RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.
Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha nas redes sociais, a nossa plataforma digital, o RDTV informando, prestando serviços todas as noites, a você que nos acompanha no outro lado da telinha, da telona, aqui no ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e, claro, você que nos acompanha também em qualquer parte do planeta pela rede mundial de computadores. E é a tecnologia que nos aproxima, mesmo estando longe fisicamente e geograficamente. Equipe inteira aqui a postos nesta terça-feira, 3 de março de 2020. A Nathalie Oliveira, o Ayrton, a Flória, Socorro, Pedro, Jorge Garcia, Amanda Lemos. E aqui no estúdio eu, Leandro Amaral e o Carlos Carvalho. Boa noite, Carlos Ufa, estamos aqui.
Boa noite, Leandro. Boa noite a toda a nossa equipe, a você que está em casa curtindo a gente, curtindo o RDTV através do facebook.com/jornalreporterdiario ou através do youtube.com/reporterdiario, como você já está acostumado. Mas a partir de hoje, nós teremos também o Repórter Diário no Spotify.
Chique no último.
Exatamente. Para você que tem um aplicativo de áudio, o Spotify, para quem não sabe, é um lugar onde você escuta músicas, escuta podcasts, que na verdade são programas de rádio na internet. Então nós vamos sempre disponibilizar as nossas entrevistas no Spotify do Repórter Diário. Não sei se a Nathalie, tem já na telinha, para quem está nos vendo nesse momento, a plataforma, como procurar o Repórter Diário. Aí isso
olha lá.
Você vê ali, está escrito podcast RD Jornal Repórter Diário. Então, para você que está nos vendo, é só procurar essa conta lá no Spotify e você já nos segue aqui para ouvir os áudios do RDTV. Para você que está nos escutando, é só procurar podcast RD Jornal Repórter Diário no nosso Spotify.
Depois, só pesquisar ali por data, se perder algum, quiser acompanhar, só pesquisar.
Exatamente.
Depois.
Perfeito. Ou, até mais fácil, tanto no Facebook, na descrição do Facebook aqui do Jornal Repórter Diário, da live, quanto na descrição do YouTube, tem os links também, direto para todas as plataformas do Repórter Diário. Qualquer dúvida, repórterdiario.com.br, já tem a aba podcasts, com alguns áudios aqui, que foram de avant premiere, né?
Só boa.
Um teste, agora é para valer, começando aí. Boa. O primeiro dia do RD também no Spotify.
Legal, já agradecendo aqui o pessoal que interage conosco, você que curte, comenta, compartilha, Luiz Fernando de Freitas, obrigado, Aguinaldo Souza, o Carlos Bassuto, obrigado, Carlos Eduardo Bassuto, Fernanda Mota Vasconcelos, José Colonhese, Cida Abraão, e daqui a pouquinho nós vamos falar mais do resumo do dia, antes, como de costume, abrindo espaço aqui, atualizando as informações, a nossa peregrinação na entrevista com os pré-candidatos a prefeito, mais uma vez o olhar voltado à cidade de Mauá, doutor Hildon, que é pré-candidato a prefeito pelo PTC aqui conosco, atualizando as informações e dando a possibilidade de fazer um olho no olho ao vivo a você, morador, moradora, em especial de Mauá. Obrigado pela gentileza, boa noite.
Boa noite, Leandro Amaral, boa noite a todos os telespectadores do Repórter Diário. É um grande prazer estar aqui com vocês. E um abraço em especial para todos a população de Mauá, para todos que estão nos assistindo. Vamos tentar esclarecer o máximo possível aí as questões de política de Mauá e todas as questões que cercam aí as discussões em torno desse quadro aí da cidade e também debater em torno dos assuntos que forem colocados pelos telespectadores.
Por que a intenção, por que agora lançar a pré-candidatura a prefeito em Mauá? O que o motiva?
Olha, Leandro, o que acontece? Eu sou nascido em Mauá, né, natural de Mauá, tenho 47 anos, e desde a minha infância, eu sempre vi Mauá uma cidade muito sofrida, né, principalmente os bairros mais periféricos, né? Eu fui da época que Mauá, por exemplo, era difícil andar com carro em bairros periféricos, porque não subia, por exemplo, com barro, buracos enormes. E acompanhei durante a minha infância e adolescência sempre os mesmos políticos, as mesmas oligarquias políticas, os mesmos grupos, ano após ano, se sucederem no poder de Mauá. E vi também que Mauá ela sempre estava atrasada em relação a qualidade de vida da população. Embora Mauá conseguiu se desenvolver economicamente, aí a gente tem que exaltar a força do povo de Mauá, que levou Mauá à 23ª economia do Estado, dentre 645 municípios, mas a qualidade de vida do povo de Mauá nunca foi aquela qualidade de vida que sobressaiu os olhos. Então, por exemplo, no início dos anos 80, nós tínhamos graves questões de pavimentação. Hoje ainda continua questões básicas de saneamento básico. Além disso, nós temos um problema grave de saúde, onde, por exemplo, nos postos de saúde a gente não consegue encontrar medicamentos básicos.
Sim.
Como, por exemplo, a dipirona, que é um medicamento básico, barato, e que ela faz parte assim, do rol, por exemplo, do médico, para que você dê um mínimo de conforto ao paciente, que é um analgésico. Então, diante de todo esse quadro, onde Mauá nunca teve uma qualidade de vida e teve esses acontecimentos que levaram Mauá a uma situação de maculação da sua imagem, com prisões, impeachment, entre outras coisas, alguns amigos, alguns grupos começaram a cobrar da gente uma posição política com relação a isso. Ou seja, para que a gente formasse, para que a gente se posicionasse e até lançasse a candidatura com a possibilidade e a ideia de inovar na política de Mauá e tirar Mauá do século XIX e tentar colocar Mauá no século XX e depois no século XXI, que é onde Mauá deveria estar.
O senhor vai estrear nas urnas ou já participou antes de alguma disputa eletiva?
Como candidato a prefeito, eu estreio nas urnas.
Vereança disputou alguma vez?
Vereança disputei uma vez, mas faz muito tempo, entendeu?
Tá.
Era uma conjuntura totalmente diferente.
Perfeito.
Totalmente diferente nesse aspecto.
Perfeito. Só mandar um abraço aqui, Lincoln Maciel nos acompanhando, Márcio Barzi, o Girleno, Matilde Coenze, obrigado. Cida Abraão, eu citei aqui, João de Mauá, o Gustavo Silva Alves, obrigado. José Carlos Reis também, obrigado. Carlos Carvalho, vamos lá.
Boa noite, doutor Hildo. Bem-vindo aqui novamente ao EDTV.
Boa noite, Carlos.
O que, assim, como o senhor bem disse, o momento de Mauá é um momento completamente diferente na sua história, né? Devido ao que vem acontecendo desde 2018, para ser bem preciso, desde o dia 9 de maio de 2018, quando ocorreu a primeira prisão do prefeito Átila Jacomucci. O senhor, como pré-candidato, o que o senhor apresentaria de diferente em relação ao que nós vamos ver nas urnas em outubro, já que nós temos não só o Átila, mas outros candidatos, pré-candidatos, por enquanto, conhecidos ali, com história recente na cidade. O que apresenta de diferente para a população?
O que nós apresentamos de diferente para a população de Mauá é uma candidatura onde nós temos projeto para todas as áreas. Desde os serviços básicos essenciais que não funcionam, tá? Então, veja bem, até a década de 90, a classe política ela tinha em mente que a população queria, por exemplo, uma escola, um posto de saúde. Então, faziam grandes prédios, deixava lá, enchia os olhos, mas não tinha manutenção, não fazia funcionar. Esses prédios estão lá, estáticos, e, de certa forma, não funcionam. Ou, quando funcionam, não funcionam com qualidade e eficácia. Então, nós temos projetos, tanto para esses serviços essenciais, que devem funcionar com qualidade, porque não são serviços gratuitos para a população, ou seja, a população indiretamente paga os seus impostos. Então, por exemplo, na área da saúde, como médico, eu tenho um projeto claro na área da saúde, que é o quê? Estruturação da saúde da família, com seus agentes trabalhando, seus medicamentos essenciais e da grade do SUS estando disponíveis nos postos, como, por exemplo, medicamentos para hipertensão, diabetes, dores, depressão, isso tem que estar na grade disponível, as equipes de agentes de saúde, médicos funcionando, a estruturação das UPAs, para quê? Para que não superlotem o hospital de base que é o Nardini, da região, tá? E quando a gente fala em estruturação das UPAs, é uma UPA ter condições de atender desde uma fratura até uma parada cardiorrespiratória com qualidade, para que você tenha sucesso naquele atendimento. E não precisa remover o paciente com risco. Um projeto político-pedagógico, como professor também, que leve o aluno a sair da escola municipal e ter condições de já se preparar para o Enem. Isso é feito em conjunto com os professores. Tá? Com relação A, segurança de Mauá. Nós oferecemos um projeto viabilizado pela inteligência policial. Porque como investigador de polícia, há 18 anos eu servi a Polícia Civil, também tenho a noção de que policiamento e segurança, nós estamos no século XXI, se faz com inteligência. Então, a central de monitoramento da cidade, por exemplo, ela foi desativada. E aí, ela é extremamente essencial no século XXI para prevenção dos crimes, quanto para elucidação de delitos. Então, as principais artérias da cidade devem ser monitoradas por câmeras com uma central de inteligência interligada, com a Guarda Municipal, Polícia Civil e PM, Polícia Militar. Com relação a classes que queiram empreender na cidade, o empreendedor ou empresário, nós temos um projeto claro para o quê? Desburocratizar e limpar a imagem da cidade para que o empreendedor venha se instalar na cidade. Desburocratizar para que ele venha se instalar gerando emprego e renda para a cidade. E quando eu falo em desburocratizar, seja desde a implantação da indústria dele até a cobrança simplificada dos impostos. E também estruturar os polos industriais. Porque, por exemplo, nós temos o Polo do Sertãozinho que não tem algumas infraestruturas. Isso não atrai o empreendedor.
Sim.
Em Mauá, se você for ver, nós somos privilegiados nessa área, porque é a única cidade que ela é cortada pelo rodoanal e dá escoamento, tanto para o interior como para o litoral. Então, é um fator de geração de economia muito, muito primordial nessa área.
Agora, doutor, o senhor, na sua fala inicial, deixou claro a questão de romper uma oligarquia política que existe na cidade de Mauá, formada aí por algumas famílias, alguns sobrenomes que estão nas urnas em todos os períodos eleitorais.
É Damo, Jacomusso,
por exemplo. Exatamente. Vamos, num cenário aí de hipóteses, o senhor conquistando a prefeitura de Mauá, como é que o senhor administra a cidade de Mauá, tendo em vista que o senhor vai ter que compor uma maioria na Câmara, e essa é a receita de todos os governos, mas como compor uma maioria, ter governabilidade no Legislativo, ter a Câmara como parceira e, ao mesmo tempo, não ter que lotear cargos, não ter que franquear a prefeitura no que diz respeito às secretarias. Como é que chega nesse novo modelo de fazer política?
Esse novo modelo de fazer política, nós, veja bem, precisamos da Câmara para governar? Precisamos. Nós estamos num Estado democrático e numa república. Só que, veja bem, a partir do momento que a Câmara, ela, por exemplo, tem a intenção, né, vamos supor, de colaborar com a Secretaria de Educação, ela vai ter que apresentar nomes competentes para tal. Eu não vou, por exemplo, admitir uma pessoa que trabalhe sendo, vamos supor, um mecânico, ser o secretário de educação. Você entendeu? Então, assim, nós vamos levar muita, coletividade para agregar os projetos, mas precisamos de quê? De pessoas competentes e qualificadas para tal. Você quer colaborar com a secretaria? No entanto, você vai ter que agregar ao projeto qualidade e pessoas que demonstrem essa qualidade. Tá? Não tal qual foi feito em alguns governos, onde nós vimos absurdos de pessoas que não tinham nenhuma qualificação para determinada área e assumindo aquela área. Isso é totalmente danoso para o serviço. Então, a nossa gestão, ela quer fazer uma governabilidade, uma administração em coletivo com a Câmara, somando, no entanto, tem que ser pessoas qualificadas nos seus devidos cargos. Assim que é a nossa intenção de governar.
Perfeito.
Não, sem loteamento de cargo. Ela tem que demonstrar que tem capacidade para tal.
Mas será que a cidade está preparada para isso? Eu pergunto isso muito em cima do que aconteceu nesses últimos tempos, né? Muito do que foi causado, muito do que foi investigado pela Polícia Federal, vem em cima desse loteamento. E aí não é só o primeiro escalão, é segundo, terceiro escalão. Coloca fulano aqui, coloca fulano ali. Dá para... Você acha que a cidade tem, ou a política da cidade está preparada para uma mudança como essa?
Eu creio o seguinte, que é uma questão cultural. Pode ser que 100% da cidade não esteja preparada. Você pode ter razão nisso. Mas eu acredito que se 30%, 40% estiverem de acordo com o que eu estou falando agora, que deve-se mudar a política de Mauá e colocar pessoas qualificadas nos seus devidos cargos, eu acho que aos poucos nós vamos mudando a mentalidade das pessoas. Ou seja, eu preciso de uma pessoa extremamente qualificada para, por exemplo, atuar na área da saúde da minha administração. Eu preciso de uma pessoa extremamente qualificada para atuar na área da educação. E eu vou levar isso à população para que ela entenda que aquele secretário que está ali, ele não está simplesmente por uma indicação política.
E aí, fazer um parênteses na questão da saúde. Toda vez o hospital Dr. Radamés Nardini é pauta. O senhor vê uma saída para o Nardini que não passe pela estadualização daquele equipamento ou um diálogo, como muitos defendem, em que o Estado faça um repasse maior do que os quase R$1 milhão atuais por mês?
Vejo sim. Eu tenho o Nardini, eu vi ele ser construído, né? E nós temos o Nardini, assim, eu vejo como um patrimônio da cidade. E ele é uma certa referência, mas poderia ser muito mais. Porque nós cansamos de ver denúncias de equipamentos de primeira geração sendo abandonados nos andares do Nardini. Nós cansamos de ver denúncias de coisas básicas, erros primários no atendimento. Então, eu creio que o Nardini, assim como toda a cidade, ele passa por um problema chamado gestão.
Uma prefeitura sozinha consegue bancar mensalmente o Nardini?
Consegue pela sua gestão administrativa como um todo. Ou seja, você mexendo na questão de receitas, tributos e diminuindo gastos na prefeitura. Certo? Aí, é como eu falo, a gestão como um todo. Para você viabilizar mais recursos para o Nardini, por exemplo, há de se pensar, por exemplo, no número de secretarias. Você tem 23 secretarias municipais e, coincidente, 23 cadeiras de vereadores. É coincidência?
E aí já vou passar para o Carlos. Pergunta do Zé Carlos Reis. Pergunta para o Dr. Hildo se a prioridade será a saúde.
A prioridade não é só a saúde. A prioridade se chama qualidade de vida.
Perfeito.
Qualidade de vida. Isso engloba saúde, emprego, engloba segurança e educação. É qualidade de vida. Nosso lema vai ser qualidade de vida para a população. Fazer os serviços funcionar já no primeiro ano. E quando eu falo fazer funcionar, funcionar com qualidade. Ou seja, se o usuário vier, a população vir desde a recepção, a gente vai exigir que ela seja bem tratada pelo recepcionista, que ela esteja no lugar onde o ambiente esteja limpo e que ela passe, por exemplo, por uma consulta e na enfermagem seja bem tratada. Porque, como eu falei, ela tem direito disso e o Estado tem o dever de fornecer isso. Isso é um exemplo da saúde. Com relação à educação, idem, a escola tem que ter qualidade. No número de alunos por sala de aula, tem que ter qualidade no material a ser fornecido para o aluno, tem que ter qualidade também no suporte que o aluno vai ter e os professores têm.
Carlos?
É bom se falar nisso, porque, na verdade, a gente está falando de dignidade, o que está no artigo 7º da Constituição, que todo brasileiro tem direito à dignidade. Então, assim, não é que é uma novidade, é que se a Constituição fosse cumprida, nós teríamos saúde de qualidade, educação de qualidade, ninguém ficaria reclamando, como, infelizmente, acontece. Mas tudo isso, claro, tem que ser feito com dinheiro, tem que ser feito com algum tipo de verba, e, infelizmente, a cidade de Mauá vem perdendo nos últimos anos, financeiramente, muita grana, por causa de tanto os problemas políticos, mas quanto os problemas econômicos, não, somando o Brasil e a própria cidade de Mauá, referente a essa crise. O que fazer para tentar bancar todo esse projeto, que é um projeto com boa intenção, mas com a situação financeira que a cidade vem passando?
Aquilo que eu havia comentado agora há pouco. Primeiro, gestão. Mauá e muitos municípios e estados passam por uma crise de gestão. Gestão se faz com o quê? Primeiro, planejamento.
Sim.
Você, para fazer um projeto, você tem que saber de onde você está partindo e para onde você quer chegar. Ponto. Primeira coisa. Segundo, vontade política. Terceiro, otimização do recurso. Ou seja, qual é o melhor serviço custo-benefício? Em cima desse projeto gestacional, você vai ter que o quê? Fazer a planilha orçamentária. Em cima da planilha orçamentária, buscar recursos. Aí passa pelo outro lado da gestão que eu te falei, que é o quê? Você precisa o quê? Verificar. É necessário 23 secretarias? Qual o gasto? Porque aí você está falando já de déficit e precisa de recursos para fazer o seu planejamento gestacional.
Sim.
Então você precisa aumentar a sua receita e diminuir gastos. É necessário 23 secretarias? Por exemplo, em Mauá nós temos, por exemplo, uma secretaria de mobilidade urbana, uma de transporte e uma de trânsito. Faz sentido?
Poderiam ser bem juntados ali num campo só, já ajudaria muito.
Me fala qual que... Eu não vejo muito sentido. Tá me entendendo?
Sim.
E cada uma delas consome recursos. Tá? Então você tem o quê? Nós já fizemos um levantamento onde que no máximo você chega a 16 secretarias. O outro lado, para aumentar a receita, você tem o quê? Você tem que visitar os consórcios do ABC, do Estado, para quê? Para atrair o empresário e investir na cidade. Aumentando o quê? Aumentando a geração de empregos, a economia e tributos. Você precisa disso. Então, você tem o quê? Um aumento da receita e uma diminuição dos gastos. Consequentemente, você tem o quê? Uma diminuição do déficit ou até um superávit.
Sim.
Com o superávit, é o financiamento e também através de parcerias públicos-privadas que você pode organizar esses projetos. Agora, só uma questão também que entra na questão da gestão. Na questão da saúde, por exemplo, saúde da família. O Ministério da Saúde ele dispõe já de recursos para gerenciar a estrutura da saúde de família. Agora, eu conto para vocês, vocês sabiam que a maior parte dos administradores, prefeitos do estado de São Paulo e do Brasil não sabem disso. Há recursos lá parados, presos, por quê? Eles não sabem como auferir esses recursos e, consequentemente, não empregam esses recursos, no caso da saúde em específico. Sim. Então, por exemplo, no caso da saúde, nós temos, por exemplo, um recurso disponível que pode ser oferido. E a maioria não faz. Por quê? Porque dentro daquilo que eu falei, gestão, entra o quê? Vontade política. Tem vontade política para isso? É a minha pergunta. Então, diante desse plano gestacional que eu estou te colocando, há várias alternativas para modular isso. Diminui gastos, aumenta a receita, parcerias públicos-privadas, recursos que estão junto ao governo federal que poderia muito bem servir a alguns projetos.
Sim. Só lembrando que a cidade de Mauá é a cidade que mais tem secretarias aqui na região.
Verdade.
23. Exato. Mesmo Exato. Cidades como São Bernardo e Santo André, que são maiores territorialmente e financeiramente, tem menos secretarias do que Mauá. Lógico, São Bernardo ainda tem a questão de ter subprefeituras, mas aí é uma coisa à parte, né? Cada cidade acaba funcionando de maneiras diferentes. Mas voltando mais para a parte eleitoral, para a parte mais política, como é que o PTC está se preparando exatamente em Mauá? Como é que vocês estão articulando a questão dos vereadores? Tem também espaço para outras legendas apoiar o senhor, já que não há coligação para vereador, mas ainda há coligação para prefeito?
Botou o martelo no vice?
Não escolhemos o vice ainda. Como nós estamos articulando com relação ao PTC? Nossa ideia, desde o início, era fazer uma ampla frente política que a gente viabilize as pessoas que querem realmente uma transformação do município e que querem o bem da cidade. Tá? Essa frente política, a gente está disposto a conversar com várias legendas que querem realmente a mudança. Então, essa é a ideia nossa, fazer uma ampla frente política. O PTC está se organizando de uma forma, nós temos já vários pré-candidatos a vereadores, o ambiente está muito bom, gostoso de estar presente. Nós, por exemplo, tivemos uma reunião no qual, na sexta-feira, né? E assim, não cabia mais gente lá, e a gente estava falando que ambiente é legal, gostoso de estar, porque nós conversamos, decidimos tudo em grupo. Não há o caciquismo, ou seja, não tem a decisão, o doutor Hildo decide, ou o presidente, porque está junto conosco, o PMN também, né? E o PPBR, que ainda não foi homologado, mas não tem caciquismo, nós decidimos tudo em grupo. Fizemos visitações a áreas públicas, por exemplo, a feiras livres, e, por exemplo, nós estávamos discutindo justamente isso. Por quê? Porque o nosso ambiente é muito bom. Ou seja, nós queremos o quê? O bem para a cidade. Há espaço para outros? Há espaço, sim. Há espaço para todos aqueles que, de forma idônea e de forma transparente, queiram uma mudança para a cidade. E aí a gente está falando uma mudança com conteúdo.
O PTC tem alguma outra pré-candidatura a prefeito aqui no ABC, tirando Mauá?
Não, não.
É a única pré-candidatura do PTC na região, sim, ao executivo, em Mauá.
É Mauá, exato, exato. Então, dentro dessa filosofia, nós queremos o quê? Nós queremos que a população se junte a nós como um projeto que seria o único projeto viável para a cidade. Para quê? Para que a gente possa dar um segmento diferente da cidade de Mauá. Porque a cidade de Mauá tem características ainda muito provincianas com relação à política. Ou seja, pequenos feudos.
Doutor, né? Aquela questão que o Leandro colocou das famílias, né? É um bom exemplo dessa situação.
Exato. Né? Então, por exemplo, só citando, a eleição passada, 52% da população votou branco, nulo ou não foram votar. Veja bem, o grau de insatisfação. Isso nós estamos falando antes do impeachment, antes, sim, das prisões.
Sim.
Então, há uma grande parcela da população de Mauá que não está satisfeita. Foi baseado nisso que nós tomamos a decisão de lançar a candidatura. E queremos que essa população venha junto conosco.
Agora, ó, muita gente falando aqui, doutor Hildo, vamos tentar aqui no ping-pong. Primeiro perguntaram o partido é o PTC. O senhor já teve participação em algum governo anterior em Mauá? O senhor trabalhou em algum governo, doutor?
Não. Nunca trabalhei.
Pergunta do Zé Vasco da Gama. O Edson Hielo, não vejo nenhum dos candidatos a prefeito na cidade com condições de montar uma equipe técnica nesse momento. Perguntamos, Fabrício Avamileno, obrigado. José Ferreira de Souza. Zé Simão, doutor Hildo, como o senhor resolveria o problema da água em nossa cidade?
O problema da água em nossa cidade é um problema, já ficou crônico, né? Tem, de uma vez por todas, é sentar com a Sabesp e verificar. Há condições de fornecer água sem esses tipos de corte, com qualidade? Se não há, nós temos que fazer o quê? Há condições, então, da Sabesp assumir a Sama e não ter aumento no custo da água, então tem que sentar à mesa. O problema tem que ser resolvido. Ou a Sabesp se dispõe a fazer um acordo que não traga dolo para a população, ou ela assume a administração da Sama e fornece a água sem um custo adicional.
Ou outro, né?
Não tem... Ou outro. A população não pode ser penalizada.
Perfeito. Bom, o Eberson Paz, obrigado, Felipe Giglioli, Lúcia Helena, o Zé Simão perguntando aqui, acho que ele escreveu errado, ele falou, se for eleito, o que o senhor pretende fazer com o problema da falta de habilitação
que
Mauá
habitação,
tem? Acho que é habitação.
Habitação? Habitação, a habitação é um problema crônico em Mauá, eu acho que é um dos piores problemas que a cidade tem. Por quê? Mauá, ela foi uma cidade assim, muito fraternalista, com muitos imigrantes. Então, por exemplo, a população vinha de São Paulo, passava pela linha férrea, era rejeitada no centro, passava em algumas cidades do ABC, era rejeitada, mal abriu o braço para todo mundo. Só que ela cresceu de uma forma, um inchaço social sem plano diretor de habitação. Muitas pessoas se colocaram em área de risco, isso traz grandes danos. Então, nosso projeto seria, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, fazer casas, tá? Moradias populares e, aos poucos, tirando a população dessas áreas de risco e transferindo essas, dessa população para essas casas. Tá? E já automaticamente transformar aquelas áreas, áreas de risco, em áreas inabitáveis, áreas, por exemplo, de mananciais. Esse é o nosso plano. Tá? E fazendo essa transferência. É claro, com aquele cuidado que todo mundo reclama, e com certa razão. O cidadão assumir uma casa popular, ele vai ter que ser fiscalizado para que ele não venda aquela casa e volte para a área. Por isso que tem que ser interditada a área de risco.
Perfeito.
Só para lembrar que claro, é crime, viu, vender imóvel popular. É um absurdo, porque, né? E tem muita gente que faz isso, infelizmente.
Ganha apartamento, vende. Vende.
Eu já fiz muita matéria sobre isso. E as pessoas...
Mas aí, por isso que nossa ideia é diferente aqui. É interditar. Tem que interditar a área. Tem que interditar áreas. Tirou daquela área de risco, interdita a área, ali não entra mais. Você entendeu?
Sim.
Transforma ela área de manancial, área de outro aproveitamento, vegetação nativa, etc.
Tá? Zé Vasco da Gama, obrigado, falando que, sem falar do secretariado, tem os cargos adjuntos que foram criados. Edson Yello, na questão de emprego, o ABC como um todo, já há anos vem ficando na contramão do crescimento. O Diego Mois, Amigão Dorto, em Ribeirão Pires, é pré-candidato pelo PTC.
É bom salientar essa questão do Amigão Dorto. Ele deve sair do PTC nessa janela eleitoral. Não sabe ainda para que partido. Muitos dizem que para o PSB.
Inclusive tem reunião amanhã com o Caio França na Lesp.
Exatamente. Muito, inclusive, se fala que o Amigão Dorto pode pintar como vice na chapa do Clóvis.
É isso aí.
Então vamos aguardar os próximos dias, mas é basicamente uma certeza. Não vamos colocar de maneira oficial, mas uma certeza que o Amigão Dorto vai deixar o PTC.
Sim, por isso mesmo que eu não citei. Perfeito. Devido a essas conversas que está tendo. Eu não quis me meter, né? E não citar por isso, porque eu não quero também estragar o...
Perfeito.
Aquelas conversas que ele está tendo.
Sim. A água no chope dos outros.
É verdade, mas é bom só explicar para esse pessoal. E assim, eu acho que esse a partir da quinta-feira, dia 5, o que vai rolar de boato e situações tudo mais... Por causa da janela eleitoral, então, assim, a gente sempre vai esclarecer como estão as movimentações, lógico. Na hora que oficializar tudo, nós vemos aqui, ó, oficializou, fulano foi para partido X, ciclano não saiu daquele partido.
Verdade.
E assim, no final, no dia 3 de abril, último dia, no dia 4 de abril, nós vamos um resumo do cenário
de 1º de abril, né, Carlos Carvalho?
Ainda bem.
Doutor Ito, para a gente fechar aqui antes das considerações finais, o Zé Simão pergunta a avaliação do governo Átila, acho que até para a gente ser mais concreto, onde o governo mais acerta e onde o governo mais erra na sua avaliação?
Olha, é difícil, mas é o seguinte. Ele fez algumas alianças e de forma bem, vamos dizer, danosas, na minha opinião.
Então, o maior erro é a articulação política.
Algumas alianças e a forma como foi feita isso. Certo, eu acho que foi um mau erro. Veja bem, tudo isso levou para quê? Pegam situações, documentações suspeitas aqui e ali. Isso tudo levou o quê? Toda a população sofreu. Por quê? Porque houve aquelas prisão em flagrante, prisão preventiva, daqui a pouco há uma paralisia nos setores e serviços, tá? Que a população sofre, e sofre até hoje, tá? Então, tudo isso, veja bem, é muito danoso para a cidade, entendeu?
Tem ponto positivo, governo?
Ponto positivo? Veja bem, ponto positivo, vou falar um que eu gostei, que foi assim, eu não sei como está funcionando, mas eu gostei assim da questão que ele fez da UPA animal, né? Porque eu defendo muito a causa do meio ambiente. Eu acho que em tudo você tem que ter um meio ambiente favorável. Tanto é que eu falei, eu acho que para qualquer cidadão frequentar e trabalhar, primeira coisa é ambiente saudável. Ele tem que se sentir bem confortável. Não adianta nada, eu coloco o melhor médico na UBS, na UPA, etc. Se ele não tiver um ambiente confortável, limpo,
perfeito.
Usuário também, etc. E vou também responder, acho que foi o Edson Ela que falou, não vejo ninguém com capacidade para montar
isso, secretariado técnico.
Um secretariado técnico. Olha, nessa questão, sabe por que ele deve ter falado isso? Eu vou te responder também, Edson. É o seguinte, porque muitos levam a questão do quê? A questão do... a indicação política, a questão do clientelismo, a questão do... E não leva em consideração o lado técnico. Aqui na região do ABC e Mauá, há pessoas plenamente capacitadas para exercer qualquer cargo técnico na cidade de Mauá. Desde a saúde, educação, tá? Passando aí pelas áreas econômicas. Eu conheço praticamente todas as áreas pessoas competentes para isso. Então, Edson, veja bem, há pessoas competentes, eu particularmente conheço, tá? O que é danoso são essas indicações políticas sem critério técnico. Então, assim, que na minha administração não vai acontecer, tá?
Doutor Hildon, obrigado pela gentileza da entrevista. Pré-candidato a prefeito em Mauá pelo PTC. Sempre muito bom a gente ter essa possibilidade ao vivo, olho no olho, conhecer, interagir, independentemente da ideologia, para a gente conhecer e ter a possibilidade de exercer no dia 4 de outubro o voto consciente. Para isso, precisa minimamente saber o que pensa a plataforma e a disposição de cada um dos pleiteantes. Obrigado mais uma vez. À vontade para suas considerações finais.
Obrigado pelo convite, Leandro Amaral. Obrigado a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Eu acho que parabéns pela iniciativa de ter os pré-candidatos aqui, porque a população fica tendo uma ideia de que cada um pensa. E eu faço um convite para a população, especialmente de Mauá. Pensem bem, não deixem de exercer seu direito de voto no dia 4 de outubro, porque, como eu falei, mais de 52% da população de Mauá não foram às urnas ou votaram branco e nulo. Isso faz a diferença, sabe por quê? Porque a partir do momento que você não vai à urna, você dá carta branca para o outro escolher por você. E o nosso objetivo é o quê? É que você escolha consciente, mas escolha o candidato que tem o quê? Passado íntegro, tenha proposta, tenha principalmente vontade política para administrar a cidade. Porque, Leandro, eu costumo falar, e não é, vamos dizer, uma pretensão. Graças a Deus, eu não preciso de cargo político. Tá? Se eu ganhar a eleição, vou ter muita vontade política em trabalhar pela cidade. No entanto, se eu não ganhar, infelizmente, assim, não vai assim, fazer diferença na minha vida. Mas eu tenho receio para onde Mauá está caminhando.
Perfeito. Obrigado. Doutor Hildon, obrigado mais uma vez pela gentileza. E Carlos Carvalho, para quem acompanhou, vai querer rever depois, como é que pode fazer a entrevista?
Vamos lá, em vídeo, como você já está acostumado, facebook.com/jornalreporterdiário ou youtube.com/reporterdiário, como já disse no início do programa. Mais tarde nós teremos no Spotify também o áudio na entrevista na íntegra com todo o conteúdo do Dr. Hildon para você, que às vezes não tem aquele tempo de ver o vídeo, mas pode escutar o áudio aí na academia, indo para o trabalho. Também no Spotify do Repórter Diário.
RD Podcast, o podcast do Jornal Repórter Diário.